Vamos lá? Então vamos lá. Um, dois, três e... Querida e qualificada audiência, bem-vinda ao Economia Underground, um podcast institucionalista. Meu nome é Manuel Ramon, professor de economia da Universidade Federal do ABC e excepcionalmente apresentador deste programa.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da Universidade Federal do Paraná e finalmente não vai ter a reclamação do Manuel Ramon ser o último a falar, hein?
É, hoje eu estou aqui apresentando o nosso cafezinho e o nosso convidado também tem faz parte da história do podcast, né? Que é o professor Roberto Rezende Simichelli, da Universidade Federal de Alagoas. Ele é professor da Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade dessa universidade, onde leciona História Econômica Geral, Formação Econômica do Brasil, História do Pensamento Econômico, entre outras. Dentre suas áreas de interesses estão a História Econômica, História do Pensamento Econômico, Economia Política e, não menos importante, Economia Institucional, certo? Por isso você está aqui no cafezinho. Vale destacar que Roberto foi cobaia de um experimento deste podcast. Lá no primeiro ou segundo episódio, a gente chamou Roberto e a gente não estava ainda, a estrutura do podcast não estava clara como a gente ia fazer, e aí ele gravou um programa e a gente falou, não é essa estrutura que a gente precisa. E agora Roberto vem aqui, ele nos perdoou todo esse tempo, estamos aqui fazendo esse cafezinho com ele, que eu acho que vai ser muito legal, né? Certo? Então, bem-vindo, Roberto, ao nosso cafezinho.
Bem-vindo, Roberto.
Muito obrigado, gente. Vejam, o Manuel Ramon falou que eu perdoei, mas eu não fui consultado sobre esse perdão ainda, viu? Então, essa é uma questão ainda em disputa.
Se você aceitou o convite agora, é porque você...
O meu ascendente em escorpião institucionalmente me obriga a rever essa questão do perdão aí, tá? Perdoado talvez, esquecido jamais. Vejam o que acontece, meus caros. Bom, enfim, já me apresentaram, sou Roberto Simichelli. Estão aqui meus queridíssimos amigos Felipe Almeida, Manuel Ramon. Sempre um prazer estar com eles, apesar de que dessa vez eu espero que o prazer dessa reunião não seja só na gente conversar aqui por 2 horas e depois descartar a gravação. Eu espero que dessa vez essa gravação
seja... Não vai ser. Vamos lá,
A gente tem que explicar por que Fernando Krauser não está entre nós, né?
Ah, exatamente.
Exato.
Temos uma falta aqui, insubstituível.
Insubstituível, né? Toda aquela dicção e preparo do Fernando, né? Não está presente, o que, assim, coloca em xeque. Será que é o segundo episódio com o Roberto que não vai dar certo? Então, o Fernando teve um probleminha, cara, com a internet. Na verdade, teve um acidente que a gente torce aí para que não tenha tido fatalidades, né, nem tenha sido muito grave para ninguém, lá no Rio Grande do Sul, que comprometeu aí a internet do Fernando, né, e o Fernando pede desculpas aí, né, pela ausência dele nesse momento, né. E a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer, né, para o Roberto é que se pintura de bonecos de jogos de tabuleiro é lazer da classe ociosa.
Mas é claro que sim, né? Para que eu exercite isso, para que eu faça, para que eu pinte os meus bonequinhos, né? É preciso que exista todo um conjunto de sujeitos aí trabalhando, produzindo bonecos, produzindo tintas, esses componentes potencialmente tóxicos que nós usamos, né? Para que eu possa usufruir disso e me sentir uma pessoa no meu tempo livre, né? É muito interessante nesse período de pandemia, né? Que a gente vê aquela profissionalização do ócio, né? O sujeito tá lá, ele não pode pura e simplesmente comprar um pãozinho, comer ali um pãozinho com mortadela de manhã, né? Ligar a televisão e descansar. Não, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que construir alguma coisa, ele tem que produzir de alguma forma. Ainda que essa produção seja uma produção fundamentalmente não industrial, não industriosa, não relacionada à reprodução da vida e às necessidades da reprodução da vida na vida material, né? Então, teve um momento, né, falando dessa coisa de pintura de bonequinhos, teve um momento que eu tive que tirar férias de mim mesmo durante a pandemia. Por quê? Eu entrei numa hipérbole do ofício ocioso, né, do produzir ócio, e produzi-lo de forma conspícua aqui em casa, que tinha se tornado insuportável. Em que consistia isso? Eu estava assando meu próprio pão 3 vezes por semana, preparando todas as refeições da casa, ali fazia um mini Masterchef para manter a cabeça ocupada, não pirar, imprimindo coisas, porque aí eu me enfiei nessa outra brincadeira nova durante a pandemia, que é a impressão 3D, né? E pintando miniaturas, né? Então, chegou uma hora que eu basicamente ou estava ocupado com as minhas atividades profissionais, ou estava correndo para checar a fermentação do pão, para ver se o modelo já tinha terminado de ser impresso, para considerar a pintura de um outro e assim por diante, né? Isso é interessante por quê? Porque da mesma forma a gente não pode considerar, né, que o ócio conspícuo, esses expedientes, essas atribuições da classe ociosa, não envolvem uma medida de esforço ou de dispêndio de tempo, né? Na verdade, elas envolvem um aprendizado e uma dedicação específica. Há uma coisa que eu acho interessante, né, e que conecta ócio e consumo conspícuos, e que não aparece de forma tão clara, tão evidente na teoria da classe ociosa. Veblen certamente tinha clareza disso, mas não enuncia isso de forma tão clara, e a gente encontra isso enunciado nesses termos, com clareza, na Tetralogia das Eras, do Hobsbawm, que é o quê? A propensão burguesa ao colecionismo. Tá? Colecionar algo envolve instâncias tanto de ócio conspícuo quanto de consumo conspícuo, porque envolve aí esse aprendizado sistemático orientado do apreciar alguma coisa, savoir-faire daquele nicho específico, absolutamente indissociado de qualquer propensão industriosa, de qualquer atividade industrial de fato, né? E aí depois você acumular aquele amontoado de coisas que vão fazer a sua esposa consistentemente questionar se vai te enxotar de casa numa caçamba com os 150 jogos que você acumulou ao longo da vida, né? Então a coisa aqui, o pessoal tá tirando uma onda com a minha cara, eu pinto miniaturas como atividade de lazer, né? E isso envolve também colecionar, a gente mente para si mesmo falando que essas miniaturas são de um jogo e que o jogo é muito legal, e a gente bota o jogo na mesa 2 vezes por ano, quando muito, aí é um ano bom, né? Mas passa, sei lá, 60, 70, 80 horas naquele mesmo ano pintando bonequinhos, né? A mesma coisa com uma porrada de jogos de tabuleiro que eu colecionei aqui, que foi o caminho pelo qual eu cheguei nessa coisa. E quando a gente olha para esse meio de colecionadores e de entusiastas da coisa, a gente se depara com uma galera que desenvolve um impulso aquisitivo absolutamente irracional no que diz respeito a isso, né? Aí a gente entra numa chave de que, olha, a racionalidade e a economia estão muito mais separadas do que os manuais de microeconomia gostariam que estivessem, né? Mas já aponta isso para a gente o sensacional Thorsten Veblen ali no fim do século XIX. Agora, eu mesmo, né, me valendo do Veblen enquanto vertente americana da teoria crítica, que é como eu gosto de enquadrá-lo às vezes, eu mesmo reconheço isso em mim. Estou olhando para a minha estante aqui, nos momentos em que a barra pesou durante a pandemia, fiz o quê para sossegar um pouco a cabecinha? Comprei jogo. E tem vários jogos ali que, em função da proliferação pandêmica, nunca foram botados na mesa, né? São caixinhas para as quais eu olho e contemplo às vezes, né?
Então, uma coisa, Roberto. Você contempla alguns jogos, mas eu sei que você usa esses jogos, ou alguns deles, nos seus cursos de economia.
Ah, isso é legal.
Explique para o nosso ouvinte essa experiência de ensinar economia com jogos.
Galera, eu acho que a melhor forma de falar sobre isso é mencionando 2 jogos específicos, tá? Talvez alguns de vocês estejam partindo para aquela analogia meio chapada da teoria dos jogos. Jogos? Ora, é óbvio que uma coisa tem a ver com a outra, né? No filme lá do John Nash tá o cara jogando Go ou alguma coisa assim com os coleguinhas dele. Não exatamente isso, né? Não é nesse sentido. Mas sim, há jogos, por exemplo, que simulam situações ali análogas ao dilema do prisioneiro. Eu tenho um jogo infantil em casa em que eu posso traumatizar meu filho de 7 anos ensinando para ele o dilema do prisioneiro. Olha que coisa boa, né? Mas como é que funciona esse jogo? Olha que coisa fascinante. Vou falar desse jogo, porque o jogo é interessantíssimo. O nome do jogo é Eat Me If You Can, tá? Tire a mente da sarjeta, é um jogo infantil. Eat Me If You Can é o seguinte. Há o lobo mau. E o lobo mau, a gente sabe, ele tem um paladar requintado, hanibalesco, né? E ele devora todas as outras criaturinhas dos contos de fada. Tem os três porquinhos e as suas respectivas casinhas, Chapeuzinho, sua vovozinha. E tem também os sete cabritinhos, que aí eu acho que é o conto mais horroroso, gore, assim, de infantil que existe. Porque ele vai comendo os cabritos, né? E eventualmente a mãe corta a barriga do lobo e enche de pedras e o lobo afoga. Uma coisa grotesca.
E ele não mastiga os cabritos, porque ele sai inteiro.
Pois é, que coisa, né? Além de ser essa figura aí brutal, ele tem péssimos hábitos alimentares, né? De não mastigar a comida.
Exatamente.
Ocasiona indigestão e eventualmente morte por afogamento. Pois bem, o que acontece no Eat Me If You Can? Cada jogador representa uma dessas criaturinhas ou o lobo numa rodada de jogo, tá? E aí cada jogador tem uma casinha. A casinha fica vertical, atrás da casinha tem um seletor, tá? O que é esse seletor? Você seleciona ali o que o seu personagemzinho vai fazer à noite. Se ele vai dormir ou se ele vai ficar acordado esperando o lobo com uma armadilha pronta. Olha que coisa interessante. Há um jogador que é o lobo. Esse jogador vai escolher qual casa visitar à noite. Vocês já devem estar conseguindo montar um diagraminha aí de teoria dos jogos na cabeça.
Matriz de payoff.
Exatamente. E qual que é a situação dos payoffs aí, especificamente? Se o lobo visita, se o lobo escolhe visitar uma casa em que aquele personagem dormiu, ele rouba X pontos desse personagem. Varia por casinha, né? Agora, se o lobo resolve visitar a casa de um personagem que está acordado com a armadilha montada, aquele personagem retira esses pontos do lobo. Então, os outros personagens, que não o lobo, estão ao mesmo tempo olhando para as caras uns dos outros e pensando, bom, eu não sei se o lobo vai me visitar. A solução cautelar aqui seria nós todos passarmos a noite acordados montando uma armadilha, não é mesmo? Porque aí o lobo não tem para onde ir, para onde quer que ele vá. Ele vai ser atacado, né? Mas você também ganha muitos pontos se só dormir e o lobo não te visitar, porque como todo mundo que já passou dos 25 anos de idade sabe, ter uma noite inteira de sono é um luxo, né? É uma coisa assim maravilhosa. Quem tem filho sabe 10 vezes isso, né? Então aí a questão é, você fica nessa tensão, nesse dilema de escolha, né? O tempo todo. Esse jogo eu levei uma vez para uma sala de microeconomia. Beleza, é um jogo infantil? É um jogo infantil. Mas você vai, apresenta isso para os alunos, todo mundo dá risada, brinca com aquele negócio, faz piadas de duplo sentido e eventualmente monta matrizes de payoff trabalhando com essas situações, com uma árvorezinha ali do jogo em sequência. Isso fica interessante, né? Outra instância, um bom tempo atrás em que eu trabalhei com isso, foi com leilões, né? Se você abrir o capítulo do livro-texto de microeconomia da sua escolha, você vai encontrar a especificação de formas variadas de leilão, né? Desde o leilão aberto, que é aquele, dole uma, dole duas, pimba, bate o martelinho, né? Em que as pessoas estão gritando lances, tal. Um filme do Danny Ocean lá tem muito disso. Até leilões fechados, que são coisas muito divertidas, porque as pessoas oferecem lances ocultos, ninguém sabe qual lance os adversários estão propondo, né? Leilões de lance único, leilões casados, uma série de formas de leilão. Pois bem, há um jogo de tabuleiro, né? E aí é interessante porque esse jogo tem uma segunda versão agora no mercado brasileiro, que se chama Modern Art, né? Arte moderna. Nesse jogo nós representamos museus, galerias de arte que estão adquirindo obras para montar acervos de artistas contemporâneos. O jogo apresenta, eu sei porque na época eu dava microeconomia 3, né, esse curso com leilões, a partir do Pindyke. Esse jogo trabalha numa partida praticamente todas as modalidades de leilão descritas naquele livro-texto. Com o diferencial de que, olha, na minha experiência, pelo menos enquanto docente, a galera que travou contato com aquilo conseguiu internalizar esses conceitos e entender a sua lógica de funcionamento muito melhor do que cochilando enquanto eu passo meus slides e falo feito um condenado na frente da sala de aula, né? O que é mais interessante aí a partir do Modern Arts é o seguinte: na época eu tinha um aluno que trabalhava com plano de saúde, esquemas de plano de saúde corporativos, né? O que acontece? É uma espécie de leilão reverso. Você tem uma licitação, os planos de saúde vão disputar o firmar de um acordo corporativo grande, né, de coparticipação com uma determinada empresa, um determinado órgão público, e vão oferecer ali menor preço, né? Ao fim da partida, ele virou e falou: cara, é o mesmo mecanismo, só que reverso.
Então, indo para as perguntas sobre professor e pesquisador Roberto, na sua formação e nos seus, as suas metas, naquilo que deseja atingir, né? A gente notou aqui no seu currículo, Roberto, que você fez a graduação em economia, o mestrado em ciência política, né, com concentração em relações internacionais, e o doutorado em desenvolvimento econômico com concentração em história econômica, né? Aí a questão que surgiu foi como essas mudanças afetaram a sua forma de ver o mundo e de pensar as relações econômicas, e por que você voltou à economia, né? Porque você sai e retorna no seu doutoramento.
Poxa, uma pergunta bacana, né? Legal conversar sobre trabalho, que eu faço isso também. Mas vamos lá. Eu sou economista formado pela Unicamp, né? E aí após concluir, enquanto concluí a graduação em economia, me ocorreu que seria uma ideia interessante atravessar a rua, para o pessoal que não conhece a Unicamp fisicamente, o Instituto de Economia fica de um lado da rua, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas fica do outro lado da rua, né? Tão próximo para alguns de nós, ao mesmo tempo que tão distante para alguns outros, né? E depois que atravessei para o IFISH, decidi por voltar para o Instituto de Economia para fazer meu doutorado, né? Primeiro, por que eu fiz essas mudanças, e depois como que eu sinto que elas me afetaram. Na verdade, esse percurso de seguir para o IFISH já estava, em alguma medida, determinado pela minha graduação, né? Eu tinha um apreço muito grande pelas humanidades, pelas ciências sociais aplicadas, de forma ampla, né? Então, uma coisa que a Unicamp franqueava e ainda franqueia aos estudantes da universidade é a possibilidade de transitar em seus vários centros, seus vários institutos, suas várias faculdades, de forma muito livre às vezes, né? E falo isso por experiência própria, porque num determinado semestre, né, isso inclusive é o que eu lembro muito, porque hoje ministro de Formação Econômica do Brasil, e foi portanto uma experiência que contribuiu muito para mim, essa durante a graduação, de atravessar a rua, fazer disciplinas com o pessoal da história, das ciências sociais, da filosofia, mas no mesmo semestre eu podia cursar, por exemplo, Formação Econômica do Brasil 1 e a disciplina de História do Brasil 1, no IFISH. Então, se eu tinha Formação Econômica do Brasil com o saudoso Hernani Maia, ao mesmo tempo assistia às aulas de História do Brasil 1 com a Leila Mesão Grande. Então, aprendi a olhar para esses objetos, né? Tive um suporte, um apoio desses professores para poder olhar para esses objetos de forma diversa, de forma variada, né? Poder enxergá-los de outros prismas. E eu acho que esse intercâmbio, essa conexão, esse resgatar do significado da economia enquanto ciência social é algo que faz muita falta para a gente enquanto economistas, às vezes. É algo que eu ainda incentivo muito a garotada com quem eu convivo a fazer. Eu acho que é fundamental a gente respirar outros ares, abraçar o desafio de travar contato com outras referências metodológicas, né, e aceitar que a economia não tem todas as verdades possíveis aí sobre a vida social, muito pelo contrário, né? A gente olha para essa vida social a partir de coisas muito restritas, muito limitadas. É preciso ouvir, é preciso interagir constantemente, é preciso aprender com historiadores, com cientistas sociais, com filósofos, acredito eu, em praticamente toda oportunidade. Então, na graduação, sei lá, fiz os cursos de História do Brasil 1, Brasil 2, Sociologia de Marx, Sociologia de Weber, Redação Filosófica, que foi um negócio maravilhoso de fazer. Para quem nunca fez matéria na filosofia, porra, sensacional. Abre os olhos da gente para muita coisa. E aí, quando chegou o momento, eu já sabia que eu queria continuar na carreira acadêmica, queria continuar na universidade, gosto de fazer pesquisa, gosto de dar aula, mas acho que o que eu mais gosto de fazer mesmo é aprender a estudar. Então, pintou essa coisa de, pô, vou fazer mestrado, mas por mais que eu goste de várias das figuras aqui do Instituto de Economia, por mais que seja o lugar em que eu me formei enquanto economista, eu quero experimentar outra coisa, eu quero conviver com pessoas diferentes, eu quero conhecer outras referências. E à época, um cara pelo qual eu tinha e tenho ainda muita admiração, né, que nos deixou aí alguns anos, foi Reginaldo Carmelo Corrêa de Moraes, que tem trabalhos interessantíssimos, uma perspectiva filosófica, sobre desenvolvimento econômico e sobre liberalismo econômico. Foi por muito tempo o catedrático de pensamento político liberal, né, Fitch. Chegou um determinado momento, fazia pesquisa sobre as proposições smithianas para a revisão do Império Britânico no fim do século XVIII. Smith tem comentários interessantes sobre isso, né, que são muito representativos, porque é o único capítulo que ele acrescenta à sua obra depois da publicação da Riqueza das Nações, em 1776. Então vejam, um cara que era muito sistemático com essa coisa de publiquei, está publicado, não editarei, acrescenta um capítulo inteiro em 1783. Me propus a discutir esse capítulo. E aí quando fui discutir esse capítulo, fui fazê-lo, já tinha começado a conversar sobre ele com a Lígia Osório no Instituto de Economia da Unicamp, fui para o IFISH para tratar disso com o Reginaldo. E olha, foi uma experiência que, cara, eu só tenho como recomendar para os outros, porque várias coisas que estavam um pouquinho fora do meu horizonte de acesso, né, que seriam coisas com as quais eu poderia me familiarizar como economista, mas envolveriam o custo de separar tempo de outras atividades, tal, estavam lá disponíveis para mim e ministradas por especialistas. Como os debates marxistas sobre teoria do Estado, sobre política, disputas políticas entre classes sociais, política partidária, a ideia gramsciana de hegemonia, todas essas questões. Havia também um conjunto de investigações muito sérias sobre vertentes liberais da ciência política na contemporaneidade, teoria da escolha, metodologia, foi muito bacana de aprender com eles. E um ponto que foi interessante para mim foi travar contato. E aí fica tanto essa menção a esse momento que eu considero que foi importante para mim, quanto uma advertência para nós economistas e economistas institucionalistas, né? Afeitos ao institucionalismo original. Foi o contato que eu travei pela primeira vez, porque não a conhecia naquele momento, com o institucionalismo histórico de Theda Skocpol. Então veja, eu pude completar a graduação em economia, no centro crítico heterodoxo, eu sou muito grato e tal, mas sem ter lido um texto que fosse da Theda Skocpol. E aí, na hora que eu li aquele texto da Theda Skocpol e um outro texto do Bob Jessop, que é um marxista contemporâneo, mas discutindo instituições e luta de classes, que eu falei, porra, esse negócio de instituição é interessante, né, cara? A referência que eu tinha de instituições e institucionalismo era aquela coisa mequetrefe, neoliberal, Douglas North, né? Aquele arremedo de instituição.
Teremos um episódio sobre isso aí.
Ah, vocês têm um episódio sobre ele.
Então, teremos. Está nos planos.
Ah, está nos planos. Coisa, então, tem essa coisa muito curiosa, então, que você traz um institucionalismo, então, da ciência política?
Me aproximei dele a partir da ciência política, veja você.
Não da economia.
Não na economia. Até esse momento, Veblen era o quê? Era um espectro que ronda. Por quê? Cara, uma coisa que acontece com todo mundo que abraça o Veblen em determinado momento da sua vida, e eu acho que das duas, uma. Se você lê Veblen de verdade, você vai abraçar aquele autor. Então, ou você abraça Veblen, ou você tem uma leitura reducionista limitada do cara.
Você, né?
Está errado, talvez, né? É uma boa. Mas...
Nasceu torto, né?
É, no momento em que você abraça o Veblen, você começa a ver, é tipo aqueles flashbacks, sabe, do final do WandaVision, que a mulher estava manipulando todas as cenas. Então, o Veblen estava em todas as cenas da sua formação acadêmica.
Ó, oh, spoiler! Ó, oh, Roberto, dando spoiler da série.
Ah, brother, você não viu ainda o negócio?
Não assisti.
Tá aí. Paga-te bem é pra isso, minha gente. Vejam o WandaVision aí. Mas, enfim, você vê que estava ali em todas as cenas. Então, cara, eu já tinha visto menções ao Veblen extensivamente pelo Hobsbawm, né? Então, várias vezes o Hobsbawm falava, ah, Veblen, pedi por agora. Eu falava, pô, devia ler esse cara. Aí depois trombava com algum outro autor. Não, como disse Thorstein Veblen, devia ler esse cara. Até que o dia que chegou o dia que eu finalmente falei, porra, tem que parar com essa babaquice, vou ler esse cara. Aí eu li e falei, mas nossa, caralho, bicho. É isso tudo mesmo. Depois de ter lido a Teoria da Classe Ociosa, em vários momentos eu me deparava com textos que eu já tinha lido N vezes e encontrava citações de Veblen, que eu nunca tinha reparado que estavam lá porque eu não tinha referência da leitura do autor. Exemplo paradigmático para mim, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Em Raízes do Brasil, há uma citação clara de Veblen. você está lendo ali os primeiros capítulos, você vê um conceito trabalhado a partir de um referencial, de um linguajar tipicamente webleniano, e aí, webleniano é o Sérgio Buarque, né? Porra, webleniano é o linguajar dessa passagem, topei com aquilo e falei, não é possível. E lá estava a indicação da nota de fim, né? Vou ler a nota de fim, bom, um estudo aprofundado disso, a teoria econômica das instituições de Thorsten Weber, a teoria da classe social. Sérgio também leu esse cara. Aí eu voltei para a economia depois, porque gostava muito da ciência política, gostava muito dos debates que eu travava lá, mas senti que era um momento de aproveitar o que eu tinha construído de novas referências, de novas conexões com o pessoal da ciência política, no que era o que motivava a minha inquietação, que era história econômica, história do pensamento econômico, né? E aí voltei para a economia para trabalhar de forma mais direcionada com isso, né? E aí voltei com o Veblen debaixo do braço. Eu fui para a ciência política movido por um tema que me deixava muito inquieto, que eram os longos e amplos debates sobre imperialismo. E aí, curiosamente, voltei para a economia para estudar de novo a questão do imperialismo. Poucos sabem, mas Veblen tem um texto de 1915 chamado Alemanha Imperial e a Revolução Industrial. É um texto que, eventualmente, vai sendo abandonado pelas leituras de Veblen. Ainda é um texto comentado nos epitáfios, nos obituários do autor, em 1929, em vários dos comentários biográficos sobre ele nas décadas de 1940 a 1950, mas que progressivamente vai sendo deixado de lado. E é um texto que revê alguns dos conceitos weblenianos, apresenta posições muito interessantes para se construir uma análise comparada de trajetórias institucionais de desenvolvimento. Aí eu acho que eu consegui juntar as coisas, porque a Alemanha Imperial, a Revolução Industrial, é referência, lança as questões, de certa forma, que vão ser tentativamente respondidas por Barrington Moore em As Origens Sociais da Ditadura e da Democracia, um trabalho de sociologia histórica comparada muito conhecido de nós, economistas. Barrington Moore, por sua vez, tem um impacto decisivo sobre a Tedeschkoppe, que é essa minha primeira aproximação com o institucionalismo. Enfim, voltei para a economia e aí fiz minha tese sobre essa leitura do Veblen do Império Alemão. Só que não. Né?
Só que não. Que... Então eu vou fazer a próxima pergunta.
Então faça, fique à
porque
vontade.
Roberto
Ramon
vai falando...
fazer a próxima e o Roberto já matou umas 3, 4
perguntas. É isso, a gente está aqui com a nossa...
Não, vocês me desculpem, me falaram que
você vai falando sozinho...
Tá
você vai
ótimo,
falando sozinho,
cara,
a gente
tá
vai
ótimo.
Ticando aqui, ó.
Me
vai ticando,
cafezinho,
ticando, tá sobrando
eu tô meio
um
cafezão,
pouco.
Aí fiquei muito, muito embalado.
É, e temos ainda, né, uma outra questão com o Roberto Simichelli, que são que ele também nos perdoou pelas incansáveis caminhadas por Albuquerque.
Essa roubada de proporções quilométricas que foi a jornada para visitar a locação externa do Breaking Bad. Importante dizer, né? Eu sofri tudo que sofri, né? Até hoje meu joelho se queixa comigo daquela expedição realizada em 2014, longínquo 2014, e nem tinha visto o seriado, bicho.
Uma questão importante, eu acho, da sua tese do só que não, né? Porque você falou, não, tá interessado nesse desenvolvimento comparado. É muito interessante você ir para a ciência política com o Smith debaixo do braço e voltar com o Veblen, né? Para a economia. Eu acho esse processo muito interessante. E aí nós temos a sua tese, que tem um nome sensacional, Força e Fraude, apontamento sobre a teoria da classe ociosa e os limites da mudança institucional, de 2016. E tem uma coisa que é importante para a gente aqui no podcast, que é a forma como o institucionalismo é entendido pelas pessoas, que muitas vezes é entendido de maneiras distintas. E, então você ali classifica o pensamento institucional entre institucionalismo realmente existente, então estou falando entre aspas, né, o institucionalismo realmente existente, o institucionalismo bastardo e o institucionalismo radical, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco para os ouvintes quais são os critérios e objetivos que você tem a levar à frente essa classificação. Então, se pudesse explicar um pouco mais o que são cada um desses institucionalismos, onde você está, quais são as críticas que você tem a eles, se existe possibilidade de convergência ou não. É isso, fique livre aí para fazer uma digressão sobre esses três institucionalismos aí.
Bom, agora você me lançou uma que eu vou passar 2 horas falando aqui, né? Não vai ter
em 5 minutos, por favor. Em
5 minutos?
Por favor.
Porra, vamos lá, vou ter que falar no 2x aqui da reprodução, né? Pessoal, qual era a questão que eu propunho ali ao dividir o institucionalismo webleniano, né? Sendo que o institucionalismo já é dividido, né, já é cindido nas suas origens, nos seus desenvolvimentos, mas o que eu queria dividindo nessas três vertentes? Qual foi a minha percepção ao ler ali a Fortuna Crítica Institucionalista, um volume considerável de textos, de artigos produzidos a partir do legado teórico da teoria da classe ociosa? Que havia uma tradição consolidada em torno de figuras como Clarence Ayres, Fag Foster, Paul Dale Bush, que se caracterizavam, de certa forma, como um institucionalismo webleniano crítico a questões metodológicas, de objeto, epistemológicas do mainstream, né, da ortodoxia, mas se configurava, de certa forma, em uma espécie de ortodoxia do institucionalismo webleniano. Tá? Não está quem pedra em mim ainda. A questão é, essa ortodoxia do institucionalismo webleniano, ele já profundamente heterodoxo, ditava, de certa forma, a prioridade de uma série de temas, como, por exemplo, né, a dicotomia tecnológico-cerimonial, um embate perene com os ortodoxos, que, no meu entendimento, e aí, eventualmente, não vai ter jeito, vou falar uns 2 dedos sobre isso depois, acaba sendo uma conversa de surdo-mudo, com perdão do capacitismo da expressão, acaba sendo uma conversa em que um não ouve o que o outro fala e vice-versa, que seria o que eu qualifico como institucionalismo realmente existente. Por que a denominação institucionalismo realmente existente? Ora, é uma paródia com a denominação de socialismo realmente existente. Muitas vezes a gente vai ver apelos de sujeitos vinculados à tradição Ayres, Foster, Bush, defendendo que aquela é a via mais pragmática, mais razoável, para se fazer as interpretações da teoria da classe ociosa e das instituições na contemporaneidade. Então acaba sendo uma coisa, olha, da mesma forma que o socialismo realmente existente não era o socialismo como ele se pretendia, mas era o que dá para fazer, a gente olhava para esse institucionalismo realmente existente como o que deu para fazer e, olha, o que cabe no debate econômico de modo a ser aceito pela academia é isso. Esse seria, de certa forma, o centro dessas três linhas que eu procuro desenhar na obra. Por que o centro? Porque aí, à direita, há essa coisa que eu qualifiquei como institucionalismo bastardo. E que é a caracterização, por exemplo, do Ben de Veblen, que tem tão pouco a ver com a definição de ócio e consumo conspícuo em Veblen quanto uma régua tem a ver com uma chaleira. É uma coisa que se distancia enormemente do que é a proposta de teoria social, de teoria crítica webleniana, que se propõe uma interpretação da vida material em espectro amplo, né, se propõe uma interpretação totalizante e que é reduzida a um componente do capítulo sobre preços de manuais ortodoxos de microeconomia. Ah, então é o manual. Não estou botando a culpa no manual. A qualificação do Ben de Veblen é um negócio profundamente reducionista. Primeiro, se a gente parte da teoria da classe ociosa, todo bem, em tese, tem um componente webleniano, ele não é sempre movido, o consumo daquele bem não é sempre movido por condicionantes exclusivamente racionais, né, dessa racionalidade objetiva, instrumental. Não, você consome coisas porque elas se transmitem uma sensação de pertencimento a um ethos, a uma classe social, a um grupo de indivíduos que te diferencia, te faz se sentir gente. Como comprar meus joguinhos, meus bonecos, fazem com que eu me sinta gente. Não seria desonesto o bastante para dizer que não é isso, quando eu sei que aquilo me alivia a alma numa sociedade, num padrão, num modo de vida que me massacra cotidianamente. Pois bem, e aí você tem nesse que eu chamo de institucionalismo bastardo, propostas de incorporação do referencial institucionalista webleniano de modo subordinado a outros referenciais. Isso representaria, a partir de noções propostas por outros dos intérpretes de Veblen, né, um movimento de encapsulamento daquelas críticas weblenianas pelo mainstream econômico. Seja o mainstream, seja a ortodoxia, seja o que eu gosto em conversas, inclusive com keynesianos, qualificar como a ortodoxia da heterodoxia, que é aquele keynesianismo que se mexer duas vírgulas ali desponta na ortodoxia. É um negócio complicado. A questão, a preocupação ao promover esse enquadramento era: Veblen precisa ser lido, precisa ser discutido e precisa ser apropriado e ressignificado pelos seus próprios méritos, não como um anexo da teoria geral, não como um anexo do marginalismo. Por isso essa denominação tão ostensiva, tão dura, né, de chamar de institucionalismo bastardo, porque ao fazer isso a gente bastardiza a teoria. A gente coloca o Veblen ali como uma vírgula, um parágrafo, um apude de um outro referencial. E isso, como institucionalista e como sujeito que trabalha com história do pensamento, é uma desonestidade gigantesca, né? É de uma covardia enorme. Chegamos, por fim, ao institucionalismo radical. Por eliminação, vocês já devem ter deduzido. É aí que eu tô, tá? É com essa turma que eu gosto de bater papo. É com esse pessoal que eu acho que a gente pode interagir. Por quê? Voltando à questão do institucionalismo realmente existente, Veblen, em 1892, em 1906, em 1908, em 1910, propôs críticas severas em 1899, 1898, a vida dele inteira, até ele morrer, ele estava propondo críticas severas ao mainstream, à ortodoxia, ao marginalismo. Qualifica esse marginalismo de todas as formas possíveis, desmonta categoricamente os fundamentos epistemológicos daquele arremedo de ciência, apresenta contribuições interessantíssimas para isso. Então eu acho natural que hoje, em 2021, né, no momento em que estamos, a gente ainda se apegue a esse embate gigantesco, né, entre Veblen e os marginalistas. Só que eu acho que focar nessa disputa já não devia mais ser o ponto para nós enquanto institucionalistas. Por quê? Porque o outro lado está firmemente protegido no seu paradigma, né, tá firmemente assentado nas suas justificativas, nas suas propostas, nos seus pressupostos, e demonstra pouco ou nenhum interesse de fazer concessões ou abrir-se para o diálogo com referenciais críticos às suas matrizes. Ah, mas há o bem de Veblen. Porra, o bem de Veblen é basicamente você pendurar uma foto do Veblen assim na parede do botequim e falar: olha, ele veio aqui, aquele cara, falava de instituição, foi muito legal, a gente falou de consumo, tá aqui, ó, até escrevi um parágrafo no manual sobre ele. Esse tipo de diálogo não é diálogo, né? Esse tipo de diálogo, no fim das contas, reduz o autor a um universo muito limitado. O institucionalismo radical propõe o quê? Primeiro, um retorno às raízes da interpretação webleniana original. E nesse sentido do retorno às raízes da interpretação webleniana original, né, sem querer abraçar o mito das origens, atacado por Bloch, por Skinner, por uma série de historiadores e historiadores das ideias, esse retorno às origens se dá pela leitura de Veblen por ele mesmo, pelo estudo da obra desse cara em suas várias facetas, em suas várias nuances. Não é só a teoria da classe ociosa, e não são só os segmentos e o viés interpretativo dessa teoria da classe ociosa propostas por Karl Rahner, por Fred Foster e assim por diante. Então a gente pode olhar, por exemplo, para a questão da mudança institucional sem estar limitado àquela interpretação da dicotomia tecnológico-cerimonial. A gente pode ver essa questão da mudança cerimonial sob outro prisma. Agora, o que mais me anima no campo do institucionalismo radical é a mudança de orientação no sentido das conexões, dos diálogos acadêmicos e teóricos que ele propicia. Eu falo isso daí fundamentalmente a partir da inspiração do Rick Tillman, que eu acho que é minha principal referência para a leitura do Veblen. Rick Tillman é um cara que promove aproximações que eu considero maravilhosas entre Veblen e teóricos marxistas, e profundamente, aí um dos meus pontos favoritos, assim, mais instigantes na leitura de Veblen e dos seus herdeiros, dos seus discípulos, por assim dizer, são as conexões entre Veblen e a teoria crítica, a Escola de Frankfurt. Tillman tem um artigo maravilhoso sobre isso, foi algo que eu puxei para dentro da minha pesquisa também, em que ele analisa as interpretações da teoria da classe ociosa construídas por Marcuse de um lado e Adorno de outro. E como esses dois sujeitos ali na Escola de Frankfurt vão se valer de posições antagônicas a respeito de Weber. Adorno é fundamentalmente um detrator, vê na crítica da cultura weberiana uma crítica à defesa da civilização enquanto projeto, ao passo que Marcuse vê em Weber algo muito animador da perspectiva do entendimento da sociedade administrada, da jaula de ferro, tão prontamente resgatada por ele. E que aí eu sinto proporcionam caminhos muito interessantes, abertura de caminhos muito interessantes para um resgate, uma ressignificação, uma releitura de Weber na contemporaneidade, em que a gente vive sob o jugo da sociedade administrada, a gente vive sob o jugo da sociabilidade predatória, registrada de forma tão contumaz pelo Veblen, né, nas demonstrações de força pecuniárias, nesse estatuto da força e da fraude enquanto ferramentas de validação do domínio da classe ociosa sobre os trabalhadores. E eu acho que essa senda, esse caminho do diálogo com referenciais heterodoxos, radicais, fundamentalmente com o marxismo, é algo que a gente precisa construir de forma mais intensa a partir do Weber. O diálogo com os ortodoxos não vai funcionar, não é diálogo de verdade, eles não estão nos ouvindo, eles não estão dispostos a se abrir para isso. Em termos de medir forças com ele, estamos defasados no que diz respeito ao contingente, somos poucos, eles são legião, né? Agora, conversar com outras vertentes críticas, apresentar Veblen à turma da MMT, apresentar Veblen a marxistas das mais variadas vertentes, apresentar Weber a teoria crítica, eu acredito que é construir pontes com o pessoal que tem aí abertura suficiente para dialogar com a gente e construir junto, né? Pensar junto.
E nota de rodapé, Felipe Almeida, foi em Albuquerque que você ficou no hotel lá dos traficantes, né?
Foi.
Dos traficantes do Breaking Bad.
Eu vivi a experiência Breaking Bad. Eu tava no local e vivendo como, né? Tipo, cara, eu fiquei no local, não fiquei no hotel da conferência, obviamente. Cara, eu fiquei num local que era... dava pra ir andando pro hotel da conferência. E era um hotel extremamente simples, assim. Cara, e assim, na primeira noite lá, bateu polícia no hotel, sabe? Tipo, e aí, chegou com sirene. E aí a polícia bateu em alguns quartos, assim, né? E aí o... Cara, eu ajudei uma moça lá a carregar a mala, assim, a descer a mala do segundo andar. Eu tava no segundo andar do hotel, tu sabe, a moça tava nitidamente alterada, né? Tipo, e não foi pela emoção de eu estar ajudando ela, isso com toda certeza, sabe? Maravilha. Nessa perspectiva de criar pontes, criar conexões, né? Ano passado, no ano de 2020, você participou de alguns debates nos quais você conectou o Veblen e o Celso Furtado, né? Qual é essa conexão que você vislumbra aí?
Olha, eu já ouvi alguns comentários aí, foi muito interessante. Eu acho que o Felipe e o Ramon devem se lembrar também. Vários colegas nossos, o Marco Cavalieri trabalhou num determinado momento com a penetração do institucionalismo aqui no Brasil, mas a gente ouviu numa determinada ocasião o James Cypher, que é um cara que tem conhecimento muito profundo sobre os dois autores, sobre Weber e sobre Furtado, falar de forma clara que Furtado tinha uma certa antipatia pela proposta institucionalista. Veja, eu não tenho uma bagagem tão grande de leitura da obra furtadiana, até porque é uma obra muito vasta, muito plural, para poder tecer enunciados categóricos a respeito disso. Né? Não tenho indicativos sobre como Furtado efetivamente se sentia com relação à proposta institucionalista webleniana. Agora, no momento em que eu propunha essas conexões, né, com parte de alguns seminários aqui na FEAC e tal, por ocasião do centenário de Celso Furtado, essas indagações partiam fundamentalmente de uma obra que eu acho muito interessante, tanto pela reflexão de peso, de monta construída no bojo dela, quanto pelo trocadilho óbvio com a contemporaneidade, que é o mito do desenvolvimento econômico. Furtado se radicaliza progressivamente em vários momentos da sua vida. Né? Eu sinto que ali entre o final dos 70 e os 80, ele adota um tom que me agrada muito, ele passa a escrever com bile um pouco mais, né, adota um tom menos plácido na sua argumentação. Eu acho muito positivo, ele se assume como uma vanguarda dos debates políticos e econômicos do seu tempo, no momento em que o Brasil precisava disso. E quando eu olho para o mito do desenvolvimento econômico e eu olho para a problemática, né, que é tipicamente aí mannheimiana no Celso Furtado, né? Costumo falar para os meus alunos de formação econômica do Brasil que é preciso ler o clássico Formação Econômica do Brasil a partir de duas chaves, de duas inspirações que estavam na mente e na pena do Furtado naquele momento. Né, que são o quê? A teoria econômica, a macroeconomia keynesiana, da teoria geral do emprego do juro e da moeda, né, da qual Furtado é tributário naquele ponto, né, é um dos seus primeiros grandes proponentes para análise da economia brasileira, nessa frente econômica, e numa frente sociológica, a sociologia mannheimiana das elites. Como a nossa elite pode ser tão mesquinha e tão filha da puta ao longo de 450 anos de história? Pois bem, conforme Furtado avança nas suas discussões, passa a aparecer mais e mais a problemática da modernização dos padrões de consumo enquanto algo que dita o comportamento não só das elites, mas da população de forma geral, e algo que aprofunda as distâncias da realização pessoal dos sujeitos dentro dessa construção econômica, do reconhecimento desses indivíduos dentro da ordem econômica. Eu sou uma pessoa porque consumo A, B ou C, e que aprofunda a distância nesse que passa a ser entendido como um mito, como um inalcançável desenvolvimento a partir da condição subdesenvolvida em que nós nos encontramos para Celso Furtado. Veja, eu acredito que Furtado de um lado e Veblen de outro estão se debruçando praticamente sobre o mesmo objeto, sobre a mesma questão, né, que é o estabelecimento de padrões de comportamento, de padrões de consumo, enquanto normas de sociabilidade, e dessas normas de sociabilidade enquanto elemento constituinte de uma ordem econômica, uma ordem institucional, em Veblen, a relação de dependência, né, entre centro e periferia, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, em Furtado, e que se dão fundamentalmente não só a partir de fluxos econômicos, tá, dos fluxos financeiros, dos fluxos materiais, tangíveis, observáveis ali no balanço de pagamentos, mas de uma dimensão simbólica desses fluxos, que exemplificam por que aqui no Brasil, mesmo que isso não corresponda às necessidades efetivas da nossa economia, nós temos uma dependência tão grande da validação do nosso modo de vida pelo consumo em proporções nababescas de artigos importados, de tecnológicos, de produtos suntuários, supérfluos e assim por diante. Eu acho que tanto Furtado quanto Veblen se conectam por meio desses conceitos, desses temas. Não vejo uma apropriação, um diálogo conceitual claro entre os dois. Então, que isso fique bem claro. Não sinto aqui que há uma leitura furtadiana de Veblen na utilização desses conceitos. Espero ser provado errado nesse sentido. Como disse, não tenho subsídios para afirmar se há ou se não há. Eu, pelo menos no momento, não consigo encontrar justificativas para ver Veblen dentro de Furtado, sendo mobilizado ou apropriado por Furtado. Se alguém com estudo aprofundado de Furtado puder me demonstrar isso, agradeço muito. Agora, vejo uma conexão nos dois no que diz respeito a esse tema, e que é um tema prevalente, é um tema perene no que diz respeito ao Brasil, à sua história e ao comportamento das nossas elites.
Ah, fantástico, fantástico. Há sinalizações do Pablo aí pra gente, né? O nosso tempo, né, está se esgotando, né? Então, Roberto, a gente gostaria de agradecer profundamente o seu perdão e você estar aqui novamente, né, gravando conosco, né, devido ao nosso episódio que foi parar no limbo, né? Então, exatamente. Gostaria de lembrar a nossa audiência que no Facebook nós somos o Economia Underground Podcast, no Instagram o Economia Underground, nos sigam lá nas nossas redes sociais, interajam conosco e coloco aqui uma pergunta, né, para a nossa audiência. Ficou melhor sem Fernando Krauser?
Polêmico.
Aí, né, a pergunta.
Polêmico. A pergunta, que brutalidade, meu Deus.
Que horror, Felipe Almeida.
Pessoal, temos abraços para hoje?
Bom, eu tenho abraços para mandar para todos os meus queridos alunos aqui da Universidade Federal de Alagoas, ao pessoal da turma de História Econômica Geral, de História do Pensamento Econômico, de Formação Econômica do Brasil, que eventualmente tem eles também uma oportunidade para se apaixonarem por Weber em Agapé. Então, um abraço, meu muito, muito obrigado a essa galera que faz com que eu não fique parado, né? Propõe dúvidas as mais complicadas possíveis, me forçam aqui a me desdobrar enquanto professor e manter o nível das minhas discussões e apresentações de acordo com o nível dos questionamentos altíssimos que eles levantam às vezes. Então, caríssimos, grande abraço.
E eu gostaria de mandar um abraço para nosso ex-funcionário Fernando Krauser. Um abraço, Fernando.